Hélder Fernandes é do Entroncamento, tem 33 anos e está na Austrália. Olá, Hélder.
Olá.
Chegou à Austrália em dezembro de 2016. Nesta altura está na cidade de Gold Coast. No meio desta aventura teve uma aventura mais curta em Vanuatu, mas já lá vamos. E, na verdade, a Austrália não é a primeira experiência internacional. Teve três experiências mais curtinhas, primeiro na Polónia, depois em Inglaterra e mais tarde na África do Sul. Ser um português no mundo, ter experiências internacionais, fazia parte dos planos? Era um plano ou aconteceu por acaso?
Sim, foi acontecendo, talvez possa dizer por acaso. Acho que acaba por ser uma vontade, sei lá, que está sempre lá, não é? Querer viajar, acho que é uma coisa que toda a gente mais ou menos gosta. Por isso sim, eu acho que nós somos mesmo, temos mesmo isso nos nossos genes, não é? Nós somos mesmo descobridores e gostamos mesmo de viajar, portanto acho que está lá.
Estas experiências vieram reforçar essa tal vontade natural que o Hélder dizia há pouco que nos está nos genes de continuar a viajar e a ter experiências internacionais?
Sem dúvida, eu acho que há uma coisa que, não sei, talvez seja um treino meu, mas eu nunca consegui viajar muito como turista e talvez devido à profissão, ao longo destes 14 anos como técnico de som, acabei por sempre viajar em trabalho e acho que fui descobrindo também essa vontade inata de viajar. Nunca foi uma coisa que estivesse lá e esse desejo de viajar foi crescendo, sem dúvida, com essas experiências.
O que é que o faz ir para a Austrália no fim de 2016?
Portanto, isto foi mais ou menos planeado desde 2015. Foi justamente no culminar da viagem à África do Sul. Havia um descontentamento crescente, não desagradável, mas um descontentamento, não espetacularmente desagradável, mas um descontentamento crescente com o que fazia, ou com o contexto do fazer, o fazer som, ou o ser técnico de som, condição física, etc., mas também, acima de tudo, o estado, o macro-estado do nosso planeta, condições ambientais e por aí fora. E sendo um desejo que já tinha desde há muitos anos, decidi finalmente formalizar a vinda para a Austrália. Tenho um grande interesse por permacultura. Normalmente manifesta-se, a permacultura manifesta-se com presenças na agricultura ou com expressões práticas na agricultura, apesar de ser uma ciência de design, por assim dizer, de design humano, manifesta-se na agricultura, ou a maior parte dos permacultores fazem agricultura, e eu queria vir ao encontro do ninho da permacultura, por assim dizer, que a permacultura foi fundada na Austrália pelo Bill Mollison e David Holmgreen, e por causa disso, e haver tantos bons exemplos da permacultura, decidi mergulhar e vir para a Austrália.
Bom, antes de nos explicar como é que foi, quando aí chegou, há aqui uma palavra que é preciso descodificar. Permacultura, o que é isto? De que é que estamos a falar?
A permacultura é, como o nome indica, é culturas permanentes, depois muito associado com agricultura e ciclos permanentes. Não sei se é assim tão fácil de explicar no pouco tempo que temos, mas permacultura tem a ver com um descontentamento. Vários indivíduos pelo mundo sentiram isso. Bill Mollison, um deles, mas muitos outros na sua geração, sentiram esse descontentamento das práticas agrícolas, o que nós estávamos a fazer, de forma genérica, ao ambiente e ao nosso planeta. E estes indivíduos quiseram estudar formas mais simbióticas de podermos fazer o que fazemos, né? Produzirmos, alimentarmos, etc., mas de uma forma que fosse menos invasiva, não tanto numa perspectiva como sempre foi do homem como dominador, mas do homem como uma mais parte do sistema, não é? Somos só mais um sistema, não somos os controladores dominadores da natureza. E como é que isso pode fazer?
Mas de que forma é que esta forma de estar surge na sua vida? Como é que se encontra com a permacultura?
Desde sempre, quando era muito novo, onde eu ia passar férias era ao campo, falemos assim, a terra dos meus avós, e sempre me fez sorrir andar descalço pelo campo e ajudar os mais velhos, que naquela altura ainda havia essa prática, os mais velhos que se ajudavam na altura da colheita, e a chouriça e o pão e o garrafão de vinho, não é? E o milho e as batatas, não é? E portanto, esses rituais rurais que hoje em dia se vão perdendo, e as aldeias estão a fechar, não é? Fecha-se as aldeias hoje em dia, extinguem-se. Isso foi uma coisa que eu fui perdendo ao longo da minha adolescência, ou fui-me desconectando, não é? O estudar e o procurar um trabalho estável, que é o status quo, não é? Que nos pede, não é? Esse lugar na sociedade. Ser agricultor nunca foi não era uma profissão, não é? É um trabalho sujo, e os pais não querem, a sociedade já não quer que não é que as pessoas sejam agricultoras, que era um trabalho de fato e gravata, um trabalho de escritório. Então eu, sem querer, fui-me desconectando dessa minha vontade de sempre estar no exterior, em contacto com a natureza, e fui-me ligando a outras coisas que também gostava de fazer. Mais tarde adoeci, em 2009, fui diagnosticado com uma leucemia linfoblástica aguda e quase morri, e passei 6 meses no Hospital de Santa Maria com um tratamento absolutamente fenomenal. Não fazia sequer ideia que a saúde em Portugal pudesse ser assim. Tão boa, tão inclusiva, e isso fez-me pensar sobre a vida e as coisas que, os passos, os pontos de decisão que podia ter feito ou não feito, e que me tinha levado onde estava naquele momento. E a partir daí, portanto, de 2009 até 2015, para já o reabilitar-me, naturalmente, fiquei muito fraco e debilitado. E depois foi o tentar-me religar e o tentar fazer o pivô, não é? Na vida, não é? A mudança na vida, para uma coisa que fosse mais harmoniosa e não tão estressante, não tão corrida. E então, portanto, o resultado das minhas férias no hospital foi realmente pensar em mudar de vida. E depois de muito investigar, a permacultura foi uma coisa que surgiu por ter práticas que falavam da sustentabilidade, que tinham a ver com tratar bem a nós, o planeta, e aliás, os três princípios da permacultura é isso mesmo: tratar da natureza, tratar das pessoas e partilhar o surplus, partilhar o excedente. Esses são os três princípios do Bill Mollison, e esse foi o que me fez, vir para a Austrália.
Hélder, de alguma forma, quase que podemos ler aquilo que acabou de nos dizer como o agarrar de uma segunda oportunidade. A vida dá-lhe uma segunda oportunidade e o Hélder quer fazer com ela o melhor. Como é que foi o início desta nova vida na Austrália? Como é que foi quando aí chegou? Como é que foi adaptar-se a um país diferente do nosso?
Olha, Alice, para ser sincero, foi bastante fácil. Uma coisa curiosa: as minhas primeiras horas em Gold Coast ditaram, aos meus olhos, ditaram uma grande diferença de um país que tem muito a dizer e que sem dúvida nenhuma é muito acolhedor. Quando nós chegamos, obviamente, temos aquelas coisas de temos que comprar um cartão SIM para o telefone e temos que regularizar uma conta bancária, essas coisas assim, para fazer uma estadia longa. Então eu entrei num balcão de um banco, e à minha frente ia um casal de duas pessoas jovens, descalços, a entrar num banco. E eu olhei, e aquilo foi um contraste, não é? Nós vimos da Europa, da formalidade, portanto, tudo é muito mais quadrado, por assim dizer, cinzento, formal, e então chego assim, ainda estou no meu jet lag, e de repente tenho, aliás, o rapaz ia em tronco nu, e iam os dois descalços, e entram no banco, e estão numa vida normal. E isso foi o meu acordar da Austrália, o meu primeiro impacto da Austrália, muito agradável. E devo-lhe dizer que foi muito agradável. Passei um ano numa quinta, como o Jeff diz, como o mentor diz, beyond organic, portanto, mais do que orgânica, a comer o melhor que a terra tem para dar e a viver na melhor harmonia possível. A adaptação foi bastante fácil. Quer dizer, com o contraste de viver numa cidade quase 2 milhões de habitantes, ou 2 milhões de habitantes, uhum. como Lisboa, para uma vila com pouca gente, muito pouca gente, e a passar a maior parte do tempo numa quinta a produzir comida.
No que toca às diferenças, sim. E o Heller falava, e a imagem é de facto muito forte, de alguém entrar no banco descalço e em tronco nu.
Não me recordo em Portugal ou na Europa de ver qualquer coisa assim, até mesmo numa localização balnear, não é? Como nós chamamos, não é? Portanto, numa Nazaré ou em Cascais ou, sei lá, numa zona de praia, que é o caso do Gold Coast, mas mesmo assim nunca tinha visto este nível de descontração.
Isto mostra alguma diferença na forma de estar? Que outras diferenças culturais e sociais encontrou por aí?
Eu acho que, acima de tudo, um povo muito mais relaxado, com muito mais vontade de viver, em que as pessoas trabalham para viver, não vivem para trabalhar. E acho que isso está-se a perder, ou já foi perdido na nossa Europa. Há um enfoque enorme em o que é que tu fazes, nunca o que é que tu és.
Uhum.
Como pessoa, nunca há essa pergunta, não é? Nós temos uma conversa casual em qualquer sítio em Lisboa, talvez não possa generalizar em Portugal, mas em Lisboa é o que é que tu fazes, não é? Já não há a pergunta de o que é que tu és, quais são os teus interesses. E aqui na Austrália, de facto, foi isso que foi esse grande contraste. As pessoas querem ir à pesca ou à pesca, ou seja, o que quer que as interesse, elas fazem com muito afinco. Muito afinco. São pessoas muito mais relaxadas. Talvez isso não se verifique, não conheço a Austrália assim tão bem, talvez não se verifique nos grandes centros, porque acho que uma cidade é uma cidade. Somos para Sydney ou para Melbourne ou para as grandes cidades. Penso que as grandes cidades são muito iguais a si mesmas em qualquer ponto do mundo, mas aqui neste cantinho da Austrália, pessoas muito relaxadas, sem formalidade, não existe o senhor doutor ou o senhor, ou as pessoas tratam-se por tu, há uma simplicidade na língua ou na comunicação muito agradável, torna tudo mais fácil. Acho que as formalidades às vezes criam um constrangimento e tornam as coisas mais difíceis. Uma outra coisa muito agradável, que para mim foi um grande contraste, da mesma maneira o casal entrar no banco, foi, por exemplo, nós tivemos um ano passado terrível com fogos, e o que vejo normalmente no nosso país, talvez na Europa, mas no nosso país com certeza, são constantes proibições. Portanto, ok, no verão existem fogos, portanto não podemos fazer um barbecue, não é? Ou seja, a proibição é sempre é uma condição sine qua non para evitar qualquer coisa. Na Austrália, em todos os parques, e quando digo todos os parques, digo mesmo todos os parques, pelo menos que eu fui nesta área da Austrália, há fogões a gás nos parques. E isso é generalizado em outras coisas. Isso é também uma coisa que eu encontro com muito agradável, não é? Eles também têm esse problema aqui, de fogos, não tanto aqui mais para sul, mas aqui também existem fogos, especialmente no inverno. O verão é úmido e o inverno é seco, portanto há mais fogos aqui no inverno. Não se faz isso, não se proíbe. As pessoas devem viver e têm que viver e criam-se condições. E depois o outro lado, que é aquele lado que nós estamos sempre a falar e que é mau e bom, ou depende. Claro, estamos na barricada, mas em Portugal esta questão de pagarmos tanto de impostos, sim, aqui também pagamos muito impostos, aliás, as taxas de IRS ou os impostos sobre o rendimento são bastante semelhantes. A diferença está nesse impacto diário em que nós vemos os nossos impostos a serem usados. Não queria entrar neste jogo, não é a nossa... Penso eu, não é praia, mas sem dúvida que é importante. Quando acho que, e vemos na Suíça, vemos em países com taxas de com impostos muitíssimo altos, não existe, ou na Suécia ou na Noruega, não é? Em que as pessoas pagam de facto muitos impostos, mas o problema não é o facto de se pagar muitos impostos, é o quão isso se reflete na nossa vida diária. E aqui, de facto, nós conseguimos ver isso, conseguimos ver estradas boas, conseguimos ver aqui, por acaso, o sistema de saúde, não é como nos Estados Unidos, existe o Medicare também, existe o Fundo de Desemprego, existe uma série de coisas. Vamos criar condições, não vamos fazer proibições cegas, vamos criar condições para conseguir contornar. Acho que é uma diferença de mindset muito interessante. E claro, e o empreendedorismo, acho que nós estamos muito conservadores em Portugal. Acho que somos esse povo a vender arame e corda e bora para o barco, e isso o mastro parte, nós continuamos e vamos para a Índia, não é? Ou vamos para onde, para a próxima terra, conseguimos ver do outro lado do mar. Mas hoje em dia é esse contraste de alta regulamentação, e cortar pernas constantes. Então vemos pessoas que não têm montes de ideias, mas não querem fazer negócios. Portanto, em Portugal tem esse contraste grande. Nós somos super idiotas, temos montes de ideias, não é? Somos muito criativos, mas em Portugal acabamos por ter muita dificuldade em expressar isso, porque o nosso país não nos está a deixar, e talvez a União Europeia também não esteja a propiciá-lo. Portanto, eu sempre, em Portugal sempre fui um profissional liberal, mas, por exemplo, chegámos, eu e a Sara, a minha companheira, chegámos à Austrália e em 9 meses nós montámos um negócio, temos um negócio nosso.
Já percebemos que, de facto, há alguns elementos que facilitam o processo de adaptação, não só elementos sociais e culturais, como a forma de estar e de abordar algumas questões. Eu, no início na introdução, quando falava do percurso, disse que desde que foi para a Austrália teve uma curta experiência em Vanuatu. Não é todos os dias que ouvimos falar de Vanuatu. Conte-nos lá, partilhe connosco que experiência foi essa.
Eu, o primeiro ano, não estive em Gold Coast, estive um pouco mais a sul, numa terra chamada The Shannon, na cidade mais próxima a ser Lismore, para quem quiser localizar. Estive numa quinta muito famosa de um senhor chamado John, uma pessoa muito mediática, na área da permacultura, e foi o local onde eu escolhi para fazer um estágio durante um ano, um internship. Que culminou em 3 meses em fazer este projeto de ajuda humanitária, que consistia em ir para Vanuatu, numa das ilhas mais a sul, Tana, com o segundo vulcão mais ativo do Pacífico, a fazer, portanto, implementar a construção de uma escola com integração de permacultura, portanto, a coleta da água da chuva, e, portanto, ser sustentável, ter um ciclo fechado da água, portanto, ser sustentável com a água, geração de energia solar, hortas da própria da agricultura e da integração de técnicas florestais, portanto, de envolvimento com a natureza. E é isso, portanto, foi o contacto com uma cultura extremamente primitiva, ainda, embora haja carros e motas e aeroportos, e todas essas coisas. É uma cultura ainda muito primitiva, ainda vive numa estrutura social muito arcaica, embora haja governos centrais. Isso é uma coisa que não tem um grande reflexo no dia-a-dia, especialmente nestas ilhas que são mais desconectadas. Port Vila é a cidade capital, e aí vê-se muito mais desenvolvimento, e os resorts e todas essas coisas. Nestas ilhas mais satélites, neste caso concreto na ilha de Tana, temos até tribos que ainda andam nuas ou seminuas. Portanto, existe ainda muito primitivismo. Aconselho a qualquer a ir a Vanuatu. Vanuatu fica a 3 horas da costa este da Austrália, mais concretamente Brisbane. Entre Brisbane e de Brisbane para Port Vila são 3 horas, e fica entre a Austrália e as Ilhas Fiji. É um arquipélago com, não sei precisar quantas ilhas são, mas são algumas ilhas. Um povo absolutamente hospitaleiro. Se nós falamos que portugueses são hospitaleiros, temos que ir realmente a Vanuatu refletir sobre isso. Pela tradição, nós entramos numa casa em Tana, ainda se vivem segundo os costumes. Isso é uma coisa que também se está a perder, por uma questão sociológica complexa que não vale a pena estar a explorar neste momento. Tana, de facto, ainda tem os costumes, as tradições, e segundo a tradição, as portas estão sempre abertas para qualquer um. Portanto, qualquer estranho que entre numa casa. E quando falamos em casa, falamos de uma casa muito rudimentar, mas quando entramos numa casa na ilha de Tana, somos recebidos. Não, eles não dizem nunca que não, portanto, eles alimentam-nos um ano, se for preciso, gratuitamente. Dormimos na casa das pessoas sem problema, eles não mandam ninguém embora, porque é essa a tradição. Uma ilha onde a terra é gratuita, portanto, toda a gente tem acesso à terra. Em 1980 e qualquer coisa, portanto, já agora fazer só um parênteses, Vanuatu foi uma colónia inglesa e francesa. Havia uma separação quase de igual para igual. Tana também tinha uma separação, a própria ilha era meio francesa, meio inglesa. E em 1982, quando houve a independência, o governo deu a terra de volta aos aborígenes, aos nativos, aos locais, e portanto a terra é gratuita, a comida é orgânica, um solo absolutamente fértil, é areia vulcânica, um solo estupidamente fértil, ar puro. Portanto, eu diria talvez um dos poucos países ainda livres. Livres. Não gravitam tanto em torno do dinheiro. Já existe a questão dos telefones e todas essas coisas, os computadores, essas coisas. Mas um país muito livre.
Uma experiência dentro da experiência, sem dúvida. Regressa, entretanto, à Austrália e o Hélder há pouco deixou escapar que com a Sara montaram o vosso projeto. Que projeto é esse?
Portanto, nós foi tentar ser práticos e objetivos. Nós começámos um negócio de limpeza. A economia é extremamente forte, e o consumo é muito grande. Portanto, toda a gente consome internamente, toda a gente consome muito. Então, nós queríamos arranjar uma forma de termos a nossa subsistência. Existem ainda cursos que estão a acontecer. Eu estou a estudar ainda e o custo de vida é muito alto aqui. Então, em vez de estarmos suscetíveis às variações do mercado e aos trabalhos, onde estamos, para fazer esse parênteses, o Gold Coast é muito, muito, muito semelhante, ou aliás, Queensland por si mesmo, é muito semelhante ao Algarve. Portanto, é extremamente sazonal, muitos turistas por causa do surf, o calor, a praia. Então, não queríamos estar dependentes da sazonalidade e da dependência portanto, dos empregadores e por aí fora. Então decidimos montar um negócio de limpeza que está neste momento a correr. Existem outras surpresas que virão. Para já este foi aquele que nos pareceu mais rápido e com menos capital. Com pouco equipamento conseguimos fazer o spin-off e começar a trabalhar, e neste momento temos uma rede de clientes bastante, bastante interessante. E está a crescer, mais parcerias estabelecidas com outras empresas e por aí fora, e o negócio está a crescer bastante.
Hélder, isto é sinal de que nos próximos anos é pela Austrália que querem ficar?
Há sempre, é meio-meio, não é? Isto é quase uma moeda. Há uma parte grande de nós que está em Portugal e que chora de tristeza de estar longe, e os pais vão ficando mais velhos, e a comida, a Sara grita do quarto de comida, não é? Os enchidos e a boa comida, a comida de verdade deles aqui. A Austrália não tem cultura gastronómica. Tem umas coisinhas que vêm daqui e dali, dos ingleses e dos irlandeses e de qualquer um da Europa, para falar a verdade. Mas não tem, por exemplo, como a costa louca, quase não se vê peixe, por causa do preço alto e por aí fora. Mas não existe uma cultura gastronómica muito forte. Portanto, sem dúvida, comida. Mas voltando atrás, sim, há uma parte muito, muito grande que chora Portugal. A família está longe. Quer dizer, estamos aqui os dois, passa a expressão, sozinhos, né? Portanto, há esse apego de tudo o que vem de trás, mas com uma tristeza também muito grande de vermos um país que não quer andar para a frente, não é? Portugal parece que está um pouco perdido, e de coisas tristes, não é? Quer dizer, não há este gosto pela floresta. Quer dizer, queima-se a floresta por, alguns dizem, interesses económicos e por aí fora, não é? Entre azares e interesses económicos. E estamos a queimar linearmente, a queimar o nosso espólio das mais variadas oportunidades e dos mais variados encantos no nosso país. É triste, mas não, eu não vejo. Acho que a nossa geração tem tanto para dar. Nunca tivemos uma geração tão qualificada, não é? Nunca tivemos uma geração tão pronta para dar, mas acho que o poder instituído, os cargos que estão neste momento a dirigir, seja dentro do governo ou fora do governo, acho que não estão a querer esta geração, não estão a querer abraçar esta geração e aquilo que a geração tem para dar. O Estado Social, que cada vez fica mais debilitado, não vemos assim grande futuro. E depois é, ok, eu quero fazer em Portugal, vou lutar, vou lutar, vou lutar, só vejo frustração, indignação, obstáculos, objeções, e eu pergunto-me, vou ficar. Ah, e depois, claro, olhar à minha volta, os meus colegas com pessoas com 30 anos de carreira e eles estão na mesma situação que eu, suscetíveis ao mercado e à falta de regulamentação e a todas essas dificuldades, eu pergunto, ia bater com a cabeça na parede, a investir energia num país que nitidamente, ou num sistema que nitidamente não está com vontade. Claro que podia mudar, claro que podia ser pioneiro, como todos nós podemos, mas não vejo muito andamento, se calhar sou um pouco ansioso ou impaciente, mas não vejo muito andamento, não vejo as coisas a andar no caminho certo. Então, sim, voltando à sua pergunta, a nossa intenção é ficar, claro. E estudamos e tentamos o máximo reinventar-nos, redescobrir-nos para tentar ficar na Austrália, como um país com tantas oportunidades e com tantas coisas para fazer. E mais, em Portugal, pessoas que fazem bem são julgadas e são excluídas. Porque os interesses são outros. Na Austrália, quem faz bem, quem quer trabalhar, quem quer investir, quem quer fazer, é abraçado. Muito, muito abraçado. Portanto, sim, claro.
Heller, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de português no mundo?
Os valores faz-nos pensar muito nos valores humanos e tê-los junto ao peito, sempre, não é? Os nossos melhores valores, a família. O país, pensamos muito também no nosso país, fazemos um flashback constante no nosso país e nas coisas tão bonitas que podemos, não é o potencial que está sempre underlying, está sempre latente. Temos que nos empenhar, acho que quem é que diz o Miguel Gonçalves, não é? A bater punho, o capitão do empreendedorismo, o Miguel Gonçalves da Spark Agency em Braga. Ele dizia, nós somos descobridores e temos que voltar a ser descobridores, temos que voltar a empreender, a arregaçar as mangas e lutar. E acho que isso tem sido a maior aprendizagem, é ver os contrastes. Quando estamos, sejam de formas, quando estamos muito no nosso país, na nossa realidade, acabamos por desvalorizar muito. E quanto mais saímos, mais somos expostos ao contraste e mais valorizamos aquilo que temos. E Portugal, sem dúvida, é um país lindíssimo, e é isso que nos ajuda a sair e entrar. E talvez um dia, espero eu, com um pouco mais de arcabouço, talvez possa voltar a Portugal e explorar algumas ideias que gostaria de explorar desde o início, sem sair, mas que por causa do estigma de não és ninguém, não é? Quem vai para fora é sempre espetacular quando volta. Quem sabe? Eu poder ganhar também alguma bagagem, voltar e poder fazer então aí alguma coisa mais visível pelo nosso país.
Hélder,
Não sei,
já
sei.
falou das saudades, ou pelo menos daquilo que vão sentindo falta aqui e ali. Falou da família que cá está e também da gastronomia. São estas as saudades maiores.
Pessoas, beleza natural e as características da cultura, claro. Comida é uma delas.
Muito
Claro.
obrigada. Hélder Fernandes está na
Nada.
cidade de Gold Coast, na Austrália. É um português no mundo desde 2015.